simples, naturalmente, tudo tem que acabar.
Eu sei que corres por mim, vives por mim, e tudo que eu não sou capaz.
Porque sabes que às vezes o que eu sinto é medo.
Mas te tenho em mim, vivo em mim, no interior e nesse coração tão ferido. Por isso te peço, por favor, querer-te um pouco mais, pra sentir contigo o amor que tu me traz, pra aquecer o frio. Quero te beijar, ensina-me a querer-te um pouco mais, pra sentir contigo o amor que tu me traz, pra aquecer o frio. Quero te final.
Tenho que reconhecer que o que eu fiz só me dei mal.
Eu sei que vou aprender, vou te seguir, vou te abraçar bem mais e mais.
E não devo errar duas vezes.
Mas te tenho em mim, vivo em mim, no interior e nesse coração tão ferido. Por isso te peço, por favor, sentir contigo o amor que tu me traz, pra aquecer o frio. Quero te beijar, ensina-me a querer-te um pouco mais, pra sentir contigo. Não aguento esperar, porque está vazio. Quero
tá aumentando o tom de voz a cada discussão. Parece que eu estou te incomodando até com meu silêncio. Me culpe, diz que eu sou causador da tua pior versão. Não importa se eu falo ou me calo, sempre sai do eixo. Mas você não vê o que é que eu faço pra agradar você. E os meus defeitos não te dão direito de xingar. Ou você muda ou eu me mudo da sua vida. Baixa o tom de voz aí, meu amor. Se pensa em ganhar no grito, perdeu quem te amou. Essas crises de amor, se eu bater o pé que eu vou, ninguém vai me chegou aqui desiludida. Ela teve sua inocência interrompida. Você tem um coração imaturo pro amor. Você jogou fora a sorte e adivinha só quem achou. Ei, cara, agora é minha vez de fazer o que cê não fez. E eu já comecei. Decidi amar curando.
Sucesso sertanejo na cidade.
Ai que dó, se hoje vive chorando, lembrando de nós. Ai que dó.
Queria ter um cadeado pra trancar seu beijo. Quando você sai com as amigas pro rolê solteiro. Eu que sou um cara vacinado, comigo é um olho no peixe e outro no gato. E eu já perdi o amor, assim não vou perder de novo. Se alguém chegar no meu trenzinho vai conhecer o dor. Não mexe nas minhas abertas, se beijar na boca dela vai voar a cadeira. Só questão de tempo pra nós virar namorada. Tamo só ficando macio, meu de casado. Não mexe nas minhas gavetas. Se beijar na boca dela, mago a cadeira. Só questão de tempo pra nós ir a namorar. Tamo só ficando macio, meu de casado. Não mexe nas minhas gavetas. Mas eu que sou um cara vacinado. Comigo é olho no peixe e outro no gato. Eu já perdi o amor, assim não vou perder de novo. Se alguém chegar no meu trenzinho vai conhecer o dor. E não mexe nas minhas gavetas. Se beijar na boca dela vai voar cadeira. Só questão de tempo pra nós virar namorado. Tamo só ficando macio, meu de casado. Não mexe nas minhas gavetas. Se beijar na boca dela, mago a cadeira. Só questão de tempo pra nós ir adorar. Tamo só ficando macio, meu de casado. Não mexe nas minhas gavetas.
16:54.
Música.
Se não quisesse me ver com ciúme, caprichasse menos na hora do amor. Como que não levar pro coração, se lá no meu colchão, pro céu cê me levou. E não foi uma, não foi duas, não foi três. Trocou meu nome por amor faz mais de mês. Mas se alguém pergunta se nós dois tá junto, você nega toda vez.
Cê diz que a gente não namora, mas dorme junto todo dia e não namora. Cê tem a chave lá de casa e não namora. Dentro do carro cê fala que é minha, mas dá bota pra fora.
Cê diz que a gente não namora, mas dorme junto todo dia e não namora. Cê tem a chave lá de casa e não namora. Dentro do quarto cê fala que é minha, mas dá bota pra fora. Cê diz que a gente não namora.
Não foi três, trocou meu nome por amor, tem mais de mês. Mas quando alguém pergunta se nós dois tá junto, você nega toda vez.
Cê diz que a gente não namora, mas dorme junto todo dia e não namora. Cê tem a chave lá de casa e não namora. Dentro do quarto cê fala que é minha, mas na porta pra fora.
Cê diz que a gente não namora, mas dorme junto todo dia e não namora. Lá de casa e não namora. Dentro do quarto cê fala que é minha, mas dá bota pra fora.
Cê diz que a gente não namora,
se dorme junto todo dia e não namora.
Cê tem a chave lá de casa e não namora.
Dentro do quarto cê fala que é minha,
mas dá bota pra fora. Cê diz que a gente não namora.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Olá, amigos da Rádio Cidade, aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6 e meia da manhã, o Sertanejão da Cidade, a verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6 e meia da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz.
Toast, seu paizão merece o melhor. Confira as ofertas. Só até segunda. Cerveja Mistel Lager, lata 350 ml, 2,99. Leite Longa Vida Líder, TP 1 litro, 4,65. Leite em pó Ninho, leve mais, pague menos, lata 380 gramas, 16,89. Papel higiênico Fanny, folha dupla, leve mais, pague menos, 16 unidades, 18,88. Ofertas válidas até segunda. Para Sorocaba e Jundiaí. Toast. Faz toda a diferença.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
As baixas temperaturas tornam ainda mais importante o cuidado com os animais em situação de vulnerabilidade. Para ampliar a rede de apoio durante o inverno, o Fundo Social de Solidariedade e o Departamento de Bem-Estar Animal, DEBEA, segue mobilizando a população por meio da campanha Inverno Pet, campanha de inverno pet, que arrecada roupinhas, cobertores, caminhas e toalhas em bom estado para cães e gatos atendidos pelos programas sociais do município e por protetores independentes. Cada doação representa mais conforto e proteção para os animais que enfrentam o frio. A campanha convida a comunidade a transformar um gesto simples de solidariedade em qualidade de vida para os pets que mais apreciam. As doações podem ser entregues em 3 pontos de arrecadação: no Fundo Social de Solidariedade, Avenida Dona Manuela Lacerda de Vergueiro, sem número, Portão 3, Anhangabaú; no Departamento de Bem-Estar Animal, Rua Abraão Farrão, 80, Chácara São Francisco; e no Paço Municipal, Avenida da Liberdade, sem número, Jardim Botânico. A campanha de inverno pet segue recebendo roupinhas, cobertores, caminhas e toalhas em bom estado.
A taxa de desemprego ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho. É o menor índice para o período em toda a série histórica. As informações são da PNAD Contínua, divulgada nesta quinta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A queda foi de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março. Na ocasião, o índice estava em 6,1%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa de desocupação foi de 0,4 ponto percentual, de 5,8% para 5,4%. O economista César Bergo elenca o que pode ter motivado o resultado.
Os números da economia mostram que a indústria está crescendo, isso deve estar favorecendo um pouco esse setor. Essa questão relacionada aos movimentos de incentivos ao microempreendedor, à microempresa, à pequena empresa, com relação, sobretudo, a equacionamento das dívidas, né? Isso faz com que o empresário se motive a contratar. Também essa questão do trabalhador autônomo, isso favorece esses números. Não tenha dúvida que a qualidade do emprego ainda consegue ser muito baixa. Mas outro indicador, que é o da renda, vem se mantendo. Então, isso indica que as pessoas estão conseguindo postos de trabalho com remuneração acima do que estava.
O economista aposta na manutenção dos índices de desemprego neste patamar.
A tendência é de que um crescimento na faixa de 2% mantenha esse número. Outro fator importante é com relação às eleições. Existe muita contratação nessa época. Isso deve, de alguma forma, manter esse número de desemprego nesse nível baixo. Agora, não tenha dúvida de que tudo depende do crescimento econômico dos próximos meses, sobretudo a recuperação do setor de serviços. Nesse trimestre último passado, você teve uma melhoria do agronegócio também, que empregou muitas pessoas, mas agora ele entra num período de sazonalidade, né?
No trimestre encerrado em junho, o Brasil tinha pouco menos de 6 milhões de pessoas desempregadas. Esse total caiu 10,9% em relação ao trimestre anterior. Na ocasião, mais de 6 milhões e meio de pessoas estavam desempregadas. Na comparação com o mesmo período de 2025, o contingente de desempregados caiu 6,3%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
17 horas e 1 minuto.
Trabalho flexível consolida migração de profissionais do Eixo Rio-São Paulo. Esse é o nosso assunto agora. E o nosso contato é com o professor Fábio Iba, coordenador do curso de Recursos Humanos da Unicesumar EAD. Olá, professor, como é que tá? Tudo bem?
Olá, tudo bem e você?
Tudo ótimo. Quero agradecer, professor, seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado. Bom, professor Fábio, vamos lá. Isso vem impulsionando, por exemplo, economias de outras regiões?
Bem, olhem, é o seguinte, conforme a gente vai aumentando o uso da tecnologia, vai possibilitando que novos colaboradores, novos empregos surjam fora da grande cidade de São Paulo, né? Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, cidades do interior do estado de São Paulo, do interior do estado do Paraná, por exemplo, tem possibilidade de desenvolver novos empregos, novas possibilidades para desenvolver aquela economia regional, a cidade, sem a necessidade de fazer com que o profissional vá até uma grande cidade. Então, quem mora numa cidade menor, por exemplo, a partir de agora, a partir do trabalho remoto, né, desde os anos 20, dos anos 1920, mais ou menos, 2020, a gente tem a possibilidade desse trabalho à distância. Então, você não tem necessidade mais de se deslocar até um grande centro para conseguir um trabalho bem remunerado, uma possibilidade de uma empresa de grande porte. Você pode fazer isso numa cidade pequena. E a gente vê muito isso acontecendo também em trabalhos internacionais, né? Pessoas de cidades menores trabalhando em empresas de grande porte, sem precisar sair necessariamente ali da casa dos pais ou da região onde moram, que já está acostumado.
O professor, a pandemia teve um papel determinante também para essa mudança?
Teve sim. Eu acredito que tiveram vários estudos depois, né, da pandemia referente a isso, mas foi principalmente por conta da pandemia, tá? Ela trouxe a possibilidade desse trabalho remoto, já que não podia mais juntar presencialmente a toda a equipe, empresas grandes, então, que tiveram mais dificuldade ainda, elas tiveram que achar uma nova forma de trabalhar. E a gente pode ver que muitas empresas, desde aquela época, ainda não retornaram mais ao presencial, né? Elas continuam no trabalho remoto porque deu certo, né? Então, a pandemia, ela trouxe, sim, um novo modelo de trabalho. Para algumas empresas foi fundamental, porque elas conseguiram se readequar e se ajustar à nova demanda de mercado. E algumas empresas, é claro, precisaram voltar, trabalham com produtos físicos, isso fica um pouco mais complicado. Mas grande parte das empresas prestadoras de serviço, por exemplo, essas empresas, elas permaneceram home office ou até mesmo trabalho híbrido. Então, a pandemia, ela veio, sim, determinar um novo modelo de negócio, um novo modelo de trabalho, e veio para ficar, né? A gente vê que tem muitas empresas que oferecem a possibilidade do trabalho híbrido, e tem muitos profissionais que, se não tiver a possibilidade do home office ou do trabalho híbrido, eles não aceitam mais a vaga. Né? A gente tem aí um indicador alto de aproximadamente 65% dos colaboradores que trabalham home office, eles dizem que, se precisar voltar presencial, eles não vão ficar, né? Eles vão procurar a possibilidade de um trabalho remoto. Então, tudo isso surgiu com a pandemia mesmo, viu?
Ô professor, e essa descentralização, né? Então acaba sendo bem-vinda, que outras regiões podem dar esse conforto, e aí acaba uma coisa puxando outra, né? O cara com qualidade de vida vai ter provavelmente menos chances de desenvolver, por exemplo, doenças relacionadas aí ao trabalho, com essas doenças da mente que vem acontecendo muito, enfim, quer dizer, acaba sendo uma somatória de coisas positivas.
Com certeza. Eu também compartilho dessa mesma visão, tá? Porque o profissional, a partir do momento que ele começa a ter uma maior qualidade de vida, porque ele está trabalhando em casa, muitas vezes, ou até mesmo trabalhando numa cidade do interior, ele não vai enfrentar aquela rotina intensa do dia a dia numa cidade grande. Né? Então, por exemplo, eu tive esse período de home office também, então eu prestava o meu serviço de dentro da minha casa. Então, eu acordava um pouquinho mais tarde, não precisava acordar tão cedo para me locomover até o ambiente de trabalho. Isso me dava uma possibilidade melhor. Para quem tem filhos, né, tem a possibilidade também de acompanhar os filhos, às vezes, até o colégio, ao invés de estar se transportando até para o local de trabalho. Então, isso traz, assim, uma qualidade de vida, porque o profissional fica menos estressado com a rotina do dia a dia. E ele, estando em um ambiente mais confortável, como, por exemplo, a própria casa, ele deixa de desenvolver outras coisas, como, por exemplo, a ansiedade. Né? O índice de ansiedade para os profissionais depois da pandemia, por exemplo, que precisaram retornar ao trabalho presencial, foi altíssimo. Eles estavam acostumados justamente com essa possibilidade de ficar em casa, num ambiente mais confortável, mais controlado. Eles conseguiam ter uma flexibilidade maior, atender as próprias necessidades, né? Ao invés de ficar o dia inteiro dentro de uma empresa, eles continuavam prestando serviço, trabalho de qualidade da mesma forma, só que com o conforto da própria casa e sem aquele transtorno de cidade grande. Né, de você precisar ficar no trânsito, e horas no trânsito, né, quando você está numa cidade muito grande, boa parte do seu tempo está na locomoção.
Não tenha dúvida.
Então, tudo isso, ela traz, sim, uma grande vantagem pro colaborador pela qualidade de vida. Então, ele consegue desenvolver melhor o trabalho, e ele consegue também ter uma qualidade de vida bem mais adequada, e isso vai contribuir também com a produtividade, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Quanto mais satisfeito o colaborador está, mais ele vai produzindo. Então, esse trabalho remoto, ele de fato traz uma qualidade de vida muito superior ao colaborador.
E até para corroborar com o que o senhor disse agora há pouquinho, sobre essa questão que tem muitos que optam quando, tipo, não tem condições de ser um trabalho híbrido, eu vou ter que estar fisicamente todos os dias, então vou tentar procurar uma outra coisa que eu consiga ter essa flexibilidade. Porque a busca por qualidade de vida hoje é um fator que também tem um peso importante, não, professor?
Não. Para alguns profissionais acaba sendo o critério de avaliação mais importante. Se a gente pegar, por exemplo, a geração mais nova, que não tem esse apego ao ambiente do trabalho, assim, ao status do ambiente de trabalho, ele tem mais o apego à qualidade de vida, a conseguir trabalhar com roupas mais confortáveis, no conforto da própria casa. Então, isso faz com que esses profissionais, eles acabam optando por esse tipo de trabalho. E o diferencial acaba sendo isso. Você pode oferecer para alguns profissionais benefícios, uma remuneração mais alta, mas aí ele automaticamente ele já leva em consideração, se ele tiver que trabalhar presencial, o quanto que ele vai gastar com várias outras coisas, né? Não só questão financeira, mas também um aspecto emocional. Então ele leva em consideração isso, fala assim, às vezes é melhor eu ganhar um pouco menos, né? Não necessariamente ganhar um salário muito alto, mas eu permanecer no home office, eu quero permanecer no home office. Aqui, por exemplo, na Unicesumar, né, na coordenação de curso, eu tenho algumas pessoas que trabalham junto comigo. E a possibilidade dessas pessoas trabalharem presencialmente acaba assustando eles. E eles preferem ficar home office. Falar, olha, se eu precisar ir presencial, pode ser que eu não vá me adaptar. Então eu vou acabar procurando uma outra oportunidade, porque eu quero trabalhar em casa, eu prefiro trabalhar em casa. Então essa geração assim, mais nova, elas realmente levam outros fatores em consideração além da remuneração. Né? A remuneração acaba sendo um fator decisivo, claro, mas os outros fatores, como qualidade de vida, igual você colocou, acaba sendo crucial para a tomada de decisão.
E essa questão também, voltando aqui ao nosso mote principal, né, do eixo Rio-São Paulo, saindo desse eixo, acaba também democratizando as oportunidades, não, professor?
Ah, sim. Isso acho que é uma das maiores vantagens que a gente tem, é essa possibilidade de oferecer a chance de trabalhos de melhor qualidade para várias partes do país. Então, antes a gente ficava sempre muito preso nesse eixo Rio-São Paulo mesmo. Você quer crescer na carreira, você vai precisar se deslocar para um grande centro, né? Então, a possibilidade de um trabalho remoto, trabalho híbrido, ela democratizou sim essas possibilidades, porque, por exemplo, do interior do Paraná, eu posso estar prestando serviço para uma empresa da capital São Paulo, eu posso estar prestando serviço para uma empresa do Rio de Janeiro sem necessariamente eu precisar estar lá. Então, eu trago para várias outras cidades do interior do Brasil, né? Vamos pegar o Norte, Nordeste, que às vezes não tem tantas empresas de grande porte, você possibilita que essas pessoas tenham a chance de trabalhar em grandes empresas. Então, para elas surgem novas oportunidades, elas conseguem desenvolver melhor o trabalho, e isso ajuda também a economia regional, né?
Ao invés
de você perder o profissional, que muitas vezes, né, os trabalhos remotos são melhor remunerados, ao invés de você perder esse profissional, ele vai permanecer na tua região, na tua cidade, investindo ali. Então você vai ter um aumento, né, por exemplo, na qualidade da educação, você vai precisar ter uma melhoria na tecnologia, na infraestrutura. Então tudo isso contribui para o desenvolvimento como um todo. Então você sai, né, como você colocou, desse eixo Rio-São Paulo, dessa centralização tão grande que a gente tem de empresas de grande porte, salários maiores nessa região, e acaba distribuindo isso por todo o Brasil. Né? Então não é raro hoje você trabalhar numa empresa aqui do interior e estar conversando com o seu colega de trabalho, que faz a mesma coisa que você, a 5 mil quilômetros de distância, num outro estado, até mesmo num outro país. Então, isso é fundamental, assim, essa possibilidade de trabalhar com essas culturas totalmente diferentes, isso enriquece a economia e enriquece ali a possibilidade desse trabalho para todo mundo. Então, mais oportunidades.
Sem dúvida, mas como nem tudo são flores, né, professor Fábio? Há também desafios para a gestão de pessoas, né?
Sim, existe. E o desafio não é pequeno, tá? O desafio para a gestão de pessoas é muito grande. Algumas empresas, vamos pegar empresas de grande porte mesmo, e multinacionais, algumas empresas elas estão retomando ao trabalho presencial, né? Ou até mesmo o híbrido. O 100% remoto, ele está ficando um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque você gerenciar pessoas presencialmente é uma coisa, não se gerenciar pessoas à distância é completamente diferente e é um desafio muito grande. Então, normalmente, os setor de gestão, os gestores propriamente dito, eles precisam ter uma qualificação muito, muito mais alta para conseguir lidar com os profissionais que estão em casa. E aí a empresa, muitas vezes, ela fica com medo de perder a cultura ou até mesmo, eu não sei o que o meu colaborador está fazendo em casa, será que ele está trabalhando mesmo? Então, todos esses questionamentos que às vezes surgem por parte das empresas é por conta desse desafio. Porque o setor de recursos humanos, ele tem uma dificuldade muito grande ainda né, apesar de todas as tecnologias que existem, ele ainda tem uma dificuldade muito grande em conseguir acompanhar o desenvolvimento desse profissional, né, conseguir acompanhar tanto a produtividade quanto até mesmo a saúde desse profissional que às vezes está em uma outra região e você não consegue lidar com isso de uma forma muito adequada. Então a gestão ela tem que ser altamente preparada para lidar com a gestão à distância, viu? Porque é realmente um desafio enorme para as empresas, e aí é tanto que tem algumas empresas aí de grande porte que estão retornando ao trabalho presencial, como a Microsoft recentemente fez isso, né? O Facebook também fez isso, então eles estão voltando por conta do grande desafio e às vezes também por perder um pouquinho da cultura da empresa quando você trabalha em casa.
Perfeito. Agora, trocando em miúdos, é uma tendência essa questão do, né, de sair desse eixo, de ser a coisa ou híbrida, se não for totalmente remoto, mas é um caminho sem volta, né, professor?
É um caminho sem volta. É um caminho sem volta porque se a gente pega quem está entrando no mercado de trabalho hoje em dia, ele já pergunta qual é a possibilidade desse trabalho ser remoto ou no máximo híbrido, né? Então algumas empresas, elas estão adotando assim, olha, eu preciso que você trabalhe pelo menos 2 ou 3 vezes na semana presencial e depois 2 dias você pode trabalhar home office. E tem muitas empresas que estão fazendo isso. Então é o famoso trabalho híbrido, né?
Uhum.
Eles estão adotando esse formato de trabalho porque senão eles não conseguem com profissionais. Se você pegar um profissional da área de tecnologia da informação, por exemplo, esses profissionais eles não trabalham mais presencialmente.
Só para concluir, né, professor Fábio, tá dizendo que é uma tendência que não volta mais, muitos optam, né, acabam perguntando até antes de salário se tem essa possibilidade, só para a gente poder concluir o pensamento, professor.
Vamos lá, é isso mesmo. Então, a possibilidade de trabalho remoto, ele acaba sendo um fator decisivo para esses colaboradores, justamente por conta dessa possibilidade. Tipo, eu quero trabalhar, eu posso trabalhar presencial, mas eu também quero trabalhar de forma remota, né? Se eu tiver que escolher, eu vou escolher onde eu posso ficar de forma remota 100%, ou até mesmo 1 ou 2 vezes na semana eu vou presencial, e depois os outros dias eu trabalho de casa. Então tem muitas empresas que estão fazendo isso, porque senão não conseguem profissionais, né? Que eu estava dizendo, profissional da área de tecnologia da informação mesmo, esse profissional ele não volta presencial, né? Por mais que você ofereça mais um salário maior, esse cara, ele não volta mais presencial, ele trabalha home office 100%.
Maravilha. Professor Fábio, quero agradecer demais seu papo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, forte abraço, professor.
Obrigado, grande abraço para você também.
Maravilha. Professor Fábio Iba, coordenador do curso de Recursos Humanos da Unicesumar EAD, que falou ao jornalismo da cidade.
O número de encomendas internacionais disparou após o fim da chamada taxa das blusinhas, que tributava com a cobrança de imposto de importação as compras com valor abaixo de $50 com alíquota 20%. Segundo informações da Receita Federal, o total de remessas internacionais recebidas em junho deste ano, o primeiro mês completo, sem incidência da taxação, foi de 28,36 milhões. A taxa das blusinhas está reprovada por grande parte dos consumidores brasileiros por encarecer produtos populares de baixo valor e reduzir a atratividade de plataformas internacionais.
A aposta sempre teve um certo imaginário de espetáculo. Em algum lugar da memória coletiva, ela parece cercada por luz, mesa, ficha, garçom passando, música alta e gente reunida em torno da promessa de que a próxima rodada pode mudar tudo. Las Vegas transformou essa imagem em paisagem, com letreiros acesos, cassinos, palcos e a figura quase mítica de um Elvis Presley embalando uma plateia que também estava ali para sonhar com a sorte. No Brasil, esse imaginário teve outras formas. Os cassinos dos hotéis, o jogo do bicho nas esquinas, os bingos que chegaram a funcionar legalmente, as máquinas espalhadas em salões, os próprios jogos como a Mega Sena e uma lógica que atravessou décadas entre tolerância, proibição, promessa de emprego, moralismo e, principalmente, prejuízo familiar. Mas, em quase todos esses formatos, havia uma fronteira concreta. Para jogar, a pessoa precisava ir até o jogo.
Aqui do lado. Felipe Coutinho bate, bola alta na segunda trave, chegou Paulinho.
E quando a aposta saiu do salão e entrou no celular, ela mudou de tamanho, de velocidade e de rosto. As bets inverteram esse caminho. Agora é o jogo que vem até nós. A pessoa assiste a uma partida, vê uma odd, recebe uma propaganda, lembra de um palpite, faz um pix e entra em um mercado que aprendeu a transformar emoção em transação. Eu sou o jornalista Jean Costa e a partir de agora você acompanha a reportagem Quando o Jogo Vem Até Nós, o Brasil na Era das Bets, que abre uma série de 4 capítulos sobre como as apostas deixaram de ser apenas um mercado para se transformar em um fenômeno que atravessa o celular, o futebol, a publicidade, a saúde das famílias e o debate político no Brasil. O desejo de arriscar dinheiro em troca de uma recompensa é antigo. O que muda nas bets e jogos online é a distância entre vontade e ação. A pessoa sente a emoção, vê uma possibilidade, clica e aposta. Nas apostas esportivas, esse mecanismo ganha ainda mais força, porque muita gente acredita que o palpite não depende apenas da sorte, mas também de conhecimento sobre o jogo. Mas para o psicólogo e pesquisador Robson Hermes, a grande virada está na redução das barreiras. O risco ficou mais próximo, mais rápido e mais silencioso.
O que mudou é que as pessoas carregam um cassino no bolso disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a 1 ou 2 cliques de distância. Isso reduz drasticamente as barreiras que antes existiam para apostar. Fazendo um paralelo com o tratamento do transtorno do jogo, nós sabemos que uma das principais estratégias é justamente criar barreiras ao comportamento de apostar. Muitas vezes orientamos o paciente a limitar o acesso ao celular, bloquear aplicativos, restringir formas de pagamento ou dificultar o acesso às plataformas. Então, colocar o nome naquele cadastro que não faz com que a pessoa não consiga acessar as plataformas. Essas barreiras ajudam a interromper o impulso. Já as plataformas de apostas fazem exatamente o movimento contrário.
O mecanismo não explica tudo, mas ajuda a entender por que as bets e os jogos online cresceram tanto em tão pouco tempo. A história de Vitória Macedo, moradora do Rio de Janeiro, começou com depósitos pequenos, de 10 ou 20 reais, e a sensação de que aquilo não passava de uma tentativa sem muita expectativa. No pensamento dela, havia uma lógica simples. Vai que hoje é o meu dia de sorte. O que parecia um gesto pequeno, feito pelo celular, foi aos poucos ganhando espaço na rotina. Antes de conseguir parar, Vitória estima ter perdido mais de 8 mil reais.
Nunca fui muito ambiciosa, né? Inicialmente eu não era muito ambiciosa. Pensava, se eu jogar 10, 20 reais e ganhar o dobro, eu já vou estar saindo do lucro. E esse valor não é um valor que a gente deu uma falta enorme no meado do mês, no final do mês. Então, eu não tinha pena, digamos assim, de gastar uma vez na semana, duas vezes na semana. Porque se eu ganhasse mais, beleza. Se eu perdesse, também não ia me fazer uma falta muito grande. Eu comecei a perder muito dinheiro. Tinha aproximadamente 30 casas de apostas no meu celular. Percebi que às vezes jogava em uma, perdia 10, jogava em outra, perdia 10. E por aí vai, quando você vê, você perdeu 200 reais. Eu meio que dividi esse dinheiro e eu comecei a me descontrolar. Eu vi que eu estava descontrolada no dia que eu joguei em praticamente todas as casas de apostas e perdi em todas elas também.
A relação do Brasil com jogos e apostas é antiga e conta com algumas proibições que surgiram ainda em 1946, sob o governo de Eurico Gaspar Dutra. Mas foi a partir de 2018, no fim do governo do ex-presidente Michel Temer, que as apostas esportivas de cota fixa foram legalizadas. A regulamentação mais ampla só vem em 2023, já no governo Lula, com o Ministério da Fazenda no centro da autorização, monitoramento e fiscalização do setor. Desde janeiro de 2025, apenas empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas podem operar nacionalmente em sites terminados em .bet.br. Para a advogada Tereza Mouch, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB no Rio Grande do Sul, esse intervalo entre permitir, regulamentar e fiscalizar expôs o consumidor a um mercado que cresceu antes de o país construir mecanismos mais claros de controle.
Por outro lado, o chamariz das apostas, onde muitas vezes se entendia ou davam a entender que era ganho certo. Aí o cidadão, para não dizer o povo, se atirava nas apostas. Aí aqui eu vou ganhar, é ganho certo. Dessas plataformas aí várias, eu já recebi publicidade do Tigrinho que era ganho certo. Ou seja, entra aqui que tu vai ganhar. A falta de algum entendimento ou discernimento. levava a caírem nas apostas. E aí o que que acontecia? Quem fiscalizava e aonde estava a fiscalização? Eu até hoje não sei onde é que está essa fiscalização e como é que ela funciona.
A nova regra trouxe autorização federal, promessa de controle e tributação. As empresas autorizadas começaram pagando 12% sobre a receita bruta dos jogos. E uma lei complementar, sancionada no fim de 2025, elevou essa cobrança de forma gradual, até chegar a 15% em 2028. Uma tentativa anterior de subir a alíquota para 18% perdeu validade no Congresso. Mas a discussão já tinha passado da arrecadação. Enquanto a Fazenda buscava enquadrar o setor, o Senado abria a CPI das Bets para investigar o impacto dos jogos online no orçamento das famílias e o papel de influenciadores na divulgação das plataformas. Nomes como Virgínia Fonseca passaram pela comissão e ajudaram a colocar sobre o holofote uma pergunta: quem lucra quando a aposta deixa de parecer risco e passa a circular como entretenimento? A reportagem procurou a influenciadora digital e sua equipe, mas não obteve retorno até o fechamento deste conteúdo. O espaço está aberto para esclarecimentos. Para o jornalista e professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, o debate sobre as bets e apostas online expõe uma zona ainda mal resolvida entre publicidade, responsabilidade pública e punição. Na avaliação dele, há falhas éticas evidentes, mas o país ainda precisa avançar para transformar parte desses abusos em infrações mais claramente previstas em lei.
A palavra impunidade vem sim à nossa cabeça quando a gente observa o que está acontecendo à luz do dia, a céu aberto, diante dos nossos olhos. Campanhas massacrantes envolvendo gente muito famosa, ídolos da juventude, para viciar o Brasil inteiro. E aí a gente olha, isso do ponto de vista ético, é tão inaceitável que parece ser um crime. Mas a palavra impunidade, ela não é exata, porque só há impunidade quando um crime previsto em lei deixa de ser julgado e punido. No caso das bets, nós temos falhas éticas gigantescas.
Essa zona cinzenta mencionada por Butti também aparece na forma como as bets são divulgadas. Um aplicativo não se populariza sozinho. A propaganda não convenceu todo mundo a apostar. Antes disso, convenceu muita gente de que apostar era normal. Para o articulista do jornal Estadão, a força desse mercado não está apenas na quantidade de anúncios, mas na associação com ambientes e figuras de confiança do futebol, as redes sociais.
Quando um ídolo do esporte, uma atriz, um ator, faz publicidade desse tipo de jogo de azar, contribui para quebrar as proteções das pessoas que são alvo dessa publicidade. Ele se associa a uma investida que quer quebrar as proteções, especialmente de crianças e adolescentes, e tornar esse alvo um ser cativo, um ser escravizado, sem poder sobre as suas próprias decisões. Aqueles que estão aí fazendo publicidade das bets, fazendo com que tudo pareça uma festa, quando na verdade é um tipo de inferno, estão se associando com o que há de pior.
E essa engrenagem ganhou escala justamente nos momentos em que a emoção coletiva estava mais alta. A Copa do Mundo de 2026 mostrou o tamanho desse impacto. Antes do torneio, um levantamento da Clavin indicava que 11% dos brasileiros tinham enviado dinheiro para plataformas de apostas. Durante a Copa, esse índice chegou a quase 35%. O valor médio também subiu. Passou de R$ 188 no início da competição para R$ 272 durante o torneio e chegou a R$ 524 no dia seguinte a um jogo da seleção brasileira. O dado ajuda a mostrar que a aposta cresce no calor do evento, quando propaganda, torcida, ansiedade e euforia se misturam. No futebol brasileiro, essa presença virou paisagem. Em 2025, todos os clubes da Série A tinham algum patrocínio ligado a bets, e 18 dos 20 estampavam casas de aposta no espaço mais nobre da camisa. Em 2026, houve recuo, mas o setor continuou relevante, com 12 clubes da elite mantendo marcas de apostas como patrocinadoras principais. Para os times, esse dinheiro virou receita importante. Para o torcedor, virou parte do cenário. Com Vitória, essa combinação de futebol, celular, Pix, cartão de crédito e promessa de dinheiro rápido foi mudando de lugar na rotina. Em determinado momento, ela passou a mirar uma meta diária: ganhar R$60, sacar e parar. Mas a lógica não funcionou assim. No auge, chegou a manter cerca de 30 casas de apostas no aparelho. Fez empréstimo, usou cartão de crédito, atrasou contas e viu o dinheiro do trabalho e do 13º desaparecer em apostas. A dimensão do problema ficou mais claro quando ela usou a segunda parcela do benefício, que deveria ajudar em uma mudança.
Veio a segunda parcela, eu já estava pensando em me mudar, porque queria ir para um lugar melhor e tudo mais, e eu deveria pegar esse dinheiro e guardar para poder comprar algumas coisas para mudança, né? Caminhão de mudança, essas coisas assim. E eu acabei gastando o dinheiro todo. E quando a minha família descobriu, eu meio que perdi o chão, porque eu sempre tive um controle financeiro muito bom, sabe? Eu sempre fui muito controlada, sempre fui muito certinha com meu dinheiro, muito responsável. E ali eu vi que eu estava sendo irresponsável. E eu tava mentindo não só para as outras pessoas ao meu redor, mas eu tava mentindo para mim mesmo, que eu já estava fora de controle. Porque até então eu achava que eu tinha total controle sobre a situação.
É nesse ponto que a aposta deixa de ser apenas um tema econômico ou esportivo e passa a encostar na saúde. A Universidade Federal de São Paulo estima que quase 11 milhões de brasileiros com mais de 14 anos estejam em comportamento de risco relacionado a jogos e apostas, com possibilidade de prejuízos emocionais, familiares, financeiros ou profissionais. No SUS, a busca por atendimento em saúde mental associada à dependência de jogos online cresceu quase 140% em 5 anos, segundo o Ministério da Saúde. E mais de 574 mil pessoas já recorreram à plataforma de autoexclusão do governo federal para bloquear o próprio acesso às bets autorizadas. Entre elas, 41% apontaram a perda do controle ou impactos na saúde mental como principal motivo. O psicólogo e pesquisador Robson Hermes explica que nem todo apostador desenvolve dependência, mas há sinais de alerta quando a prática deixa de ser entretenimento e passa a reorganizar a vida da pessoa.
A exposição aos jogos de apostas não tem um limite seguro, mas se formos pelo lado do trabalhado nos manuais diagnósticos, o transtorno começa quando há o sofrimento persistente e recorrente relacionado ao jogo, aliado a prejuízos financeiros significativos. Tem que haver também sintomas de inquietude, irritabilidade, angústia, impotência, culpa e ansiedade após tentativas repetidas e fracassadas de parar de jogar. Em casos mais graves, o indivíduo com transtorno de jogo pode apresentar prejuízos em todas as esferas da vida, no trabalho, no círculo familiar e com amigos. Não são raros os relatos na internet de pessoas que logo na primeira jogada já viraram a noite jogando, chegando a sérios prejuízos.
A história de Vitória não resume sozinha o Brasil das bets, mas ajuda a enxergar o caminho. Uma prática antiga ganhou uma tecnologia nova. Um mercado legalizado antes de uma regulação mais madura encontrou um país apaixonado por futebol. O Pix encurtou o caminho entre o impulso e o pagamento. E quando o problema começou a aparecer em forma de endividamento, ansiedade, segredo e pedido de bloqueio, o país já estava tentando correr atrás de uma aposta que cresceu mais rápido do que a capacidade de medir suas consequências. Agência Rádio Web, reportagem Jean Costa.
Rádio Cidade Jundiaí.
A Prefeitura de Jundiaí liberou o tráfego de veículos no túnel da Avenida Prefeito Luiz Latorre, sob a rodovia João Cerezela, na altura do Jardim Sorocabana, no sentido centro-bairro. A liberação ocorre após a conclusão da etapa de reforço estrutural necessária para o avanço das obras de prolongamento da Avenida Antônio Frederico Zanã. A interdição parcial, iniciada em 1º de junho, foi fundamental para garantir a execução segura dos serviços e preparar a estrutura existente para a futura construção do novo túnel. Durante todo o período, os trabalhos foram coordenados pelas equipes da Secretaria de Mobilidade e Transporte e da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Com a conclusão desta etapa, motoristas voltam a utilizar normalmente o acesso enquanto as obras seguem conforme o planejamento estabelecido. A linha do transporte coletivo 719, Terminal Central, Vetor Oeste, que teve seu itinerário alterado durante as obras, retorna ao itinerário tradicional, atendendo a Avenida Marginal Norte da Rodovia Anhanguera, Armando G7, no Jardim Sorocabana. O prolongamento da Avenida Antônio Frederico Zaná integra um conjunto de investimentos voltados à modernização do sistema viário de Jundiaí. Além da construção do novo túnel, o projeto contempla a futura transposição no KM-62 da rodovia Anhanguera, que será integrada às marginais do Rio Jundiaí e ao prolongamento da Avenida Antônio Frederico Zaná.
A prisão preventiva de Vinícius Roig, também conhecido pelo apelido de Vico, investigado por estupro e outros crimes contra mulheres no Rio Grande do Sul, ocorreu nesta quinta-feira, após uma mobilização inédita nas redes sociais. A página no Instagram, nomeada Verdade Seja Dita, criada pela irmã do investigado, Juliana Roig, reuniu dezenas de relatos de vítimas e ajudou a dar visibilidade ao caso. Vinícius foi preso em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, ele não resistiu à prisão. As investigações apuram relatos de estupro, violência física, psicológica, perseguição e ameaças. O caso ganhou repercussão nacional depois que a professora Michele Duarte decidiu tornar pública a violência que afirma ter sofrido durante o relacionamento com o investigado.
Conheci ele era um cara sensacional, fora da curva, meu príncipe encantado, mas com o tempo ele foi se mostrando. Eu apanhei, fui vítima desse monstro, que se eu ver na rua, não sei qual seria a minha reação hoje, porque ele pode fazer qualquer coisa. Bater, cuspir, empurrar, agredir verbalmente, me chamando de vagabunda pra baixo. Né, hoje eu não tenho medo de falar quem é. Não tenho medo de andar pela cidade, muito pelo contrário. Porque se acontecer alguma coisa comigo, ele é o responsável. Então muitas, muitas vítimas surgiram, contaram seus relatos. Dói? Dói. Mas agora eu quero mais que justiça seja feita, mesmo que tarde, né?
Pensando em alertar outras mulheres, Michele reforça que a violência doméstica se instala de forma gradual. Em um ciclo que começa com demonstrações de carinho, evolui para pedidos de desculpas após as primeiras agressões e com o tempo se torna cada vez mais violento. Depois do relato de Michele, Juliana Roig, irmã de Vinícius, criou uma página para reunir depoimentos de outras mulheres. Em poucos dias, dezenas de mensagens começaram a chegar. Visivelmente abalada, em um dos vídeos ela explica:
esse movimento começou só porque eu fui dar o meu depoimento e dar credibilidade a uma vítima que estava sendo descredibilizada na cidade. Eu não tinha ideia que isso ia tomar essa proporção, uma corrente do bem. Eu não tinha ideia do que ia acontecer. Eu não fazia ideia que tinha tanta gente ainda com isso entalado e com sede de falar. Cada uma de vocês que deu a cara a tapa trouxe mais credibilidade para as outras vítimas. Vocês estarem mostrando a cara está sendo o caminho para a justiça.
Juliana afirma que o perfil se tornou um espaço para acolher mulheres que ainda não conseguem denunciar publicamente.
Isso virou um espaço para vocês, vítimas do meu irmão, de toda a conivência familiar. Esse espaço acabou se tornando um espaço seguro. Então, vocês, vítimas de tudo isso, não precisam se expor nas redes sociais de vocês. É duro demais. Não precisa. Exponham seus relatos aqui. Eu tô vendo quem tá acompanhando. Tem gente importante que vai poder dar voz para vocês. Isso não vai ficar assim.
Entre os depoimentos publicados está também o de Daisy, que há mais de 30 anos foi vítima do investigado. Ela relata que a violência também começou de forma gradual.
Eu fico pensando assim na cabeça das pessoas que não passaram por isso. Eu sei que fica a pergunta assim, mas como essas mulheres se deixaram chegar nesse ponto? Não é assim, ele chega e te dá um tapa na cara. Ele chega te mostrando o melhor que ele pode ser. O sonho de consumo de qualquer mulher. E aí aos poucos ele vai te quebrando por dentro. Ele vai destruindo quem tu é. Até não restar mais nada. E aí quando ele não tem mais nada pra sugar, ele começa a bater, estuprar, violentar. E não é fácil isso aí. Mas uma vez que tu sai, nada mais te derruba.
A mobilização também recebeu manifestações de familiares das vítimas. O marido de uma delas gravou um depoimento de apoio ao movimento.
Vocês não estão sozinhos, que vocês continuem, sigam em frente, porque cedo ou tarde a justiça vai ser feita. Não é fácil. Hoje eu sou marido, como eu falei, de uma das vítimas. Mesmo depois de ter feito tratamento, ter feito terapias, ainda carrego algum trauma de todo. Então fica aqui o meu apoio, né, para todas vocês, que vocês continuem em frente.
Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Vinícius Roig já havia sido denunciado 3 vezes por crimes cometidos contra mulheres nos municípios de Torres e Sapucaia do Sul. A Polícia Civil investiga 19 ocorrências envolvendo o suspeito registradas nos últimos 2 anos. Em manifestação publicada nas redes sociais antes da prisão, Roig afirmou que os fatos seriam esclarecidos perante as autoridades. Disse que parte das informações divulgadas estaria distorcida e declarou que exerceria seu direito de defesa exclusivamente pelos meios legais. As investigações continuam e novas vítimas ainda podem procurar a Polícia Civil para prestar depoimento. O caso tramita sob acompanhamento do Ministério Público e até o fechamento dessa reportagem não conseguimos contato com a defesa do investigado. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Inteligência artificial e a transformação digital. Esse é o nosso assunto agora. Tá. Nosso contato é com Edson Teixeira, sócio-diretor da IRCO Rio de Janeiro, empresa de assessoria contábil, fiscal, trabalhista, consultoria e auditoria, também professor do IBMEC no Rio de Janeiro, diretor executivo da ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade no estado do Rio de Janeiro. Olá, Edson, como é que você está? Tudo bem?
Olá, Paulinho, tudo bem?
Tudo ótimo.
Prazer enorme falar com vocês.
Alegria nossa, eu quero desde já, viu, Edson, agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado pelo seu tempo mesmo. Edson, vamos lá. A inteligência artificial já está fazendo parte da rotina das empresas em vários setores, procede?
Isso mesmo, ela já faz hoje parte da vida de quase todas as empresas ao redor do mundo, viu, Paulinho? Hoje, né, dificilmente você tem alguém que já não usa a inteligência artificial nos seus negócios.
O Edson, e a inteligência artificial vem sendo implementada, que é uma realidade, como você disse, praticamente em todas as empresas, independentemente do seu ramo, mas há segmentos onde ela está com mais força, podemos assim dizer?
Sim, eu diria que em alguns segmentos ela está um pouco mais acelerada, Paulinho. Os segmentos principalmente onde você tem atividades que ainda são muito manuais, repetitivas, né? Onde ela tem ajudado de forma mais intensiva. Então, ela entrou primeiramente em muitas indústrias e agora está fortemente nos escritórios. Em todo qualquer tipo de atividade que é muito repetitivo, né? É muito manual, repetitivo, ela tem ajudado demais na automatização e na facilitação e agilidade de todo o processo.
Agora, vamos lá, é preciso ter aí não sei se regra seria o termo correto, mas enfim, para ter um convívio harmonioso entre tecnologia e pessoas. Como equacionar essa questão aí, o Edson, que assusta muita gente por ser novidade, por de repente acabar substituindo mão de obra, enfim, as pessoas aí ficam preocupadas em não ter emprego, ser substituída por inteligência artificial. Como fechar essa conta?
Olha, Paulinho, eu costumo dizer que eu não sou da turma dos cavaleiros do apocalipse, né? Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que diz que a inteligência artificial vai substituir pessoas. Eu não penso assim, tá? Eu acredito que, na verdade, ela não vem para substituir, ela vem para potencializar a capacidade das pessoas, né? Eu digo por mim mesmo, eu já uso isso há 2 anos e hoje a minha capacidade de produzir, de executar, de fazer muitas coisas acelerou demais. Eu tenho visto isso hoje na IRCO, nós já temos implementado de forma bastante ativa. O que eu vejo é as pessoas estão entusiasmadas e elas estão fazendo coisas que elas nem imaginavam que poderiam fazer, e é como se eu desse um cinturão do Batman para cada pessoa. E ela fazendo mais rápido as ágeis e sendo profissionais melhores. Eu entendo que ela, na verdade, vai exponencializar a capacidade de cada um ao invés de substituir. Na verdade, se eu pudesse fazer um complemento, eu diria que as pessoas não têm que ter medo de ser substituída por uma inteligência artificial. Na verdade, o que pode acontecer, ela pode sim ser substituída, se ela não aprender, por alguém que usa IA, não só somente pela IA.
Cara, em vez de ficar preocupado em tipo, não vou ter mais espaço, é procurar, porque tudo requer uma adaptação, né? Estudos, enfim, é procurar estar se modernizando, se adaptando para estar atendendo às exigências do mercado, que muda constantemente e não é de agora, né, Edson?
Sim, sem dúvida, Paulinho. É igual antigamente, né? Antigamente, quando você procurava um trabalho,